Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
A escassez de água é um grande problema para a população pernambucana e se torna ainda mais desafiador em áreas rurais, principalmente junto aos produtores das regiões. E claro, a gente fala aí do interior do estado e daquele alimento que chega até a sua mesa, ou seja, atinge a todos. No debate de hoje, nós vamos saber com os nossos convidados quais são os impactos da falta de água para, por exemplo, o produtor rural, os benefícios da segurança hídrica para a agricultura familiar e as comunidades locais. E para falar sobre esse assunto, estou recebendo aqui no estúdio da Rádio Jornal Arthur Coutinho, secretário executivo de saneamento de Pernambuco. Secretário, prazer sempre recebê-lo aqui no programa. Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Natália, né? Bom dia a toda a audiência aqui da Rádio Jornal, né? Uma satisfação estar por aqui. Cumprimento aqui, né, o professor Abelardo e Michel, né, Ferraz aqui da nossa equipe de governo, né, professor Abelardo, que já conheço aqui lá da universidade, né, de outras ações. Então, é um prazer estar com todos vocês aqui.
Muito bem, vou seguir então, convidando aqui o povo a nos ouvir com esses nomes tão importantes para esse setor. Abelardo Montenegro, pós-doutor em modelagem hidrológica, doutor em recursos hídricos, mestre em hidráulica e saneamento e também professor da Universidade Federal de Pernambuco. Professor, prazer recebê-lo, seja bem-vindo à Rádio Jornal, bom dia.
Bom dia, Natália, bom dia, ouvintes, é uma satisfação estar aqui. Na verdade, me permita uma pequena correção, sou da Universidade Federal Rural de Pernambuco.
Então, que eu pedi desculpa a todos
não,
e
mas
todas.
Isso não tem.
Mas está resolvido.
Está resolvido. É simples, porque a nossa ligação, inclusive, com a Federal é muito, muito forte. Né? E saudar o Michel Ferraz, o Arthur Coutinho, e, sem dúvida, é uma oportunidade para que a gente traga esse tema de debate, não é? A questão hídrica e, no caso, em particular, o papel que hoje desempenha o UFRPE nessa questão, que envolve as tecnologias hídricas, tecnologias agrícolas e práticas que muitas delas acessíveis ao pequeno produtor, que é possível então buscar, mesmo num cenário tão sombrio de futuro, mas buscar uma convivência produtiva com a escassez. Ou, em outras palavras, buscar formas de conviver com a segurança. E parabenizar pela escolha do tema, Natália. Eu acho que foi bastante provocador. Estamos na Semana da Água, né? Verdade. Os ouvintes sabem disso, muitos deles, e esse tema é, sem dúvida, extremamente pertinente. Então, muito obrigado.
A gente que agradece. Semana da Água e no dia 22, que é o Dia da Água. Então, a gente antecipa aqui, né, professor? Pois e é. Traz essa provocação que é super, super importante para um grupo da sociedade que é economicamente muito importante, muito responsável também pela nossa alimentação e, claro, fundamental para o nosso dia. E eu tenho também a alegria de falar do nosso terceiro convidado, Michel Ferraz, que é diretor-geral do Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural, o PRO-Rural. Muito obrigada por estar com a gente. Bom dia.
Bom dia, Natália. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui ao lado do professor Abelardo, meu colega de governo, Arthur, secretário executivo de Recursos Hídricos. Cumprimentar e saudar a todos os ouvintes da Rádio Jornal, a nossas UGTs, unidades técnicas, nossos técnicos estão fazendo esse trabalho junto aos nossos produtores no estado. E também a todos os associados, as associações cooperativas, a todos esses produtores rurais, como falou agora nosso professor, né? Eles, no manejo da água, com essa escassez, mesmo assim a gente sobrevive, produz para a mesa do nosso consumidor.
E são fundamentais. Eu quero lembrar.
São fundamentais.
Pra gente, não é?
Pra gente, todos. Isso é verdade.
Bom, gente, eu quero só lembrar o nosso ouvinte que ele pode e deve participar com a gente. Manda o seu alô, a sua mensagem. Tá nos ouvindo no Grande Recife, tá no interior do estado. Manda aí pra gente. 991478520. 991478520. Ao vivo aqui na Rádio Jornal Recife, Caruaru e Garanhuns também. E eu vou aqui começar a conversa com o professor Abelardo pra gente entender algo, professor. Porque muitas vezes a gente já debateu a situação hídrica de Pernambuco. As dificuldades, o secretário já esteve aqui com a gente várias vezes, não é novidade para ninguém, rodízio, toda a dificuldade que se enfrenta no estado. E eu acho sempre importante se colocar a nossa realidade hídrica, a nossa possibilidade de produção, entre aspas, porque, de fato, Pernambuco tem as suas características naturais e que, por vezes, impedem que você tenha essa universalização, não é? Como o senhor observa isso? De fato, existe uma questão técnica envolvida? Evoluímos ao longo do tempo? Conseguimos ampliar esse acesso? Ou ainda é complicado, professor?
É um grande desafio, né? A questão da gestão de recursos hídricos num estado como Pernambuco, que historicamente enfrenta, não é? É um estado que se tem escassez de água para usos múltiplos, para abastecimento, por exemplo, né? E no debate de hoje nós estamos falando de um setor que é um setor que mais consome água, não é? Então, o cultivo agrícola, principalmente aquele irrigado, que para se garantir produção, ele é o setor que hoje representa mais de 70% do consumo. Então, isso é preciso se pontuar, porque, ao mesmo tempo, muito se evoluiu em Pernambuco, não é? Eu diria que Pernambuco é palco, né? Arthur pode me ajudar nessa questão, mas o que se tem feito de avanços em termos de infraestrutura hídrica, com o programa, por exemplo, do Integração do São Francisco, né? O PISF, trazendo água através dos ramais, através dos eixos, né? Se tem buscado aumentar a oferta de água. Porém, essa oferta, ela não é suficiente para a demanda do setor agrícola, seja ele para o pequeno produtor, seja ele para o grande produtor, né? Então, Pernambuco, sim, sem dúvida nenhuma, avançou bastante, mas é preciso pensar de uma forma integrada para garantir, primeiro, o uso mais nobre, que é o abastecimento humano.
Sim.
São as adutoras, né? E temos aí, sim, Pernambuco como, eu diria, Arthur, que é um dos estados da federação que mais tem investido em obras de oferta. Mas nós precisamos trabalhar com a demanda. Precisamos, de fato, atuar na demanda. Ou seja, diminuir a demanda de água, o requerimento de água para o setor agrícola. Esse, eu diria, que é o grande desafio. Inclusive, o desafio dos órgãos que lidam com os agricultores e os pequenos agricultores, a agricultura familiar, que é aquela que, de fato, traz a mesa, garante a comida na mesa da população, né? Não é o grande negócio. O grande negócio, ele garante o PIB, né?
Uhum.
Mas ele não garante, ele é um setor voltado para exportação. Nós estamos falando do setor que, de fato, garante a alimentação da população.
Agora, o professor falou sobre diminuir a demanda. E eu fiquei aqui pensando, secretário, como é que se faz isso? Claro que a gente está falando aqui do produtor, não é? Tem como diminuir a demanda?
Aí passa por toda uma tarefa, né, assim, eu acho que coletiva, né, de conscientização, não é? Assim, da adoção de boas práticas, não é? Também assim, de manejo. Passa também por muita pesquisa, né? Vou aproveitar aqui a oportunidade de termos aqui o Pró-Rural, termos aqui, digamos assim, eu acho que também dois professores aqui da universidade, né? Por exemplo, isso passa por muita pesquisa também, não é? Você, por exemplo, tem um dado da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência que diz que para cada R$1 investido na Embrapa, ela retorna R$12. Ou seja, ela retorna 12 vezes mais. E essa questão de você adaptar, não é, técnicas inovadoras, não é, que vão melhorar nossa capacidade de adaptação, nossa resiliência face aos desafios. Quais são os desafios? Os desafios da mudança climática. Não é? A gente também passa por um desafio grande no Nordeste brasileiro, Pernambuco não fica longe disso, da desertificação. Então, como que a gente, na verdade, garante segurança hídrica, não é, assim, para o pequeno produtor rural, né? Porque se você olhar o cenário de Pernambuco, é um cenário assim heterogêneo, né? Nós temos um cenário lá do Vale do São Francisco, onde quem garante o PIB, né, como o professor Abelardo bem colocou, tem água o tempo todo. Ele está lá de lado, né? Está ali no Vale do São Francisco, tem a fruticultura ali, né, ela é irrigada o tempo todo, mas quando você vem se distanciando, não é, muito mais assim, devido às nossas características climatológicas, uhum, né, geológicas, etc., né, a gente começa a ter mais dificuldade para atender esse produtor com água. Na verdade, o estado acaba, digamos assim, tendo uma cultura muito mais baseada no que chove, né? Ou seja, o que a gente chama de agricultura de sequeiro, né? Ou seja, então tem esse contraste no estado, né? Tirando algumas pequenas regiões, como nos brejos de altitude, onde a gente tem uma condição hídrica, né, do ponto de vista de clima, assim, diferenciada, a maior parte da região do estado vai depender da água da chuva, né? Então, temos aí, né, o dia de São José, não é isso? Então, tem toda aquela cultura, né, você esperar a chuva no dia de São José para dizer se a colheita do milho, né, do São João vai ser boa ou não.
Se o ano vai ser bom ou não.
Não é isso?
É verdade.
Então, assim, acredito que para esses estados que estão na realidade do semiárido, a gente precisa investir em inovação para melhorar essa capacidade de adaptação. Aí, uhum, passa por tecnologias como barragens subterrâneas, não é? Passa pela essa capacidade de reuso do esgoto, não é? Por exemplo, você tem experiências em Israel, onde a companhia de esgoto, ele vende para o agricultor, não é, o esgoto já com certo tratamento, mas mais barato, porque o esgoto ele é fonte de nutrientes
e pode ser
usado para irrigação.
Para irrigação.
Para irrigação, pode ser utilizado para irrigação.
E no Brasil isso não acontece ainda?
Em Pernambuco, sim.
É?
Na verdade, a UFRPE tem desenvolvido, em parceria com empresas, inclusive, unidades hoje totalmente operadas a partir de tratamento com efluentes domésticos tratados, né? Um trabalho que envolve também a Companhia de Águas e Saneamento, uhum, a Compesa, envolve TPF Engenharia, o Instituto Nacional do Semiárido, e obviamente a gente está falando aqui de efluente tratado, não é? E o ouvinte também precisa estar atento que nós não estamos tratando de todas as culturas.
Sim.
Não é? É preciso se ter toda uma atenção, mas, por exemplo, culturas que são estratégicas e isso resilientes, como foi até uma provocação sua, Natália, como, por exemplo, palma e sorgo voltados para alimentação animal, são alternativas hoje viáveis e que têm um impacto grande, inclusive, no desenvolvimento humano e econômico desses pequenos agricultores, né?
Claro.
Então, é possível, sim, obviamente, com toda a gestão e controle, mas essa questão que o Arthur traz, ela, de fato, é uma das grandes estratégias, o reuso e o uso de fontes alternativas de água, né? Então, a gente estava conversando agora, sim, há pouco com o secretário, com o Michel, né? De ações que envolvam não só as águas de qualidade inferior, de um modo geral, no estado. Sejam elas oriundas do efluente doméstico tratado, sejam elas oriundas de poços já com alto grau de salinização, o uso de salinizadores. Essa oferta ela pode ser aumentada. E quando eu coloco a provocação de diminuir a demanda, é diminuir a demanda por a água de melhor qualidade. E destinar essa água de melhor qualidade para, obviamente, usos nobres, abastecimento humano.
Residências, enfim.
Não é? E aquele setor que, tradicionalmente, no mundo inteiro, que é o que consome mais água, por que não usar águas de fontes alternativas para essa irrigação? Então, esse é o que se coloca.
Claro. Não é? E aí, Michel, eu estou lembrando aqui, por exemplo, lá do pessoal que fabrica jeans, lá Toritama, que utiliza muita água, a gente já falou aqui sobre isso, não é? Mas são tantas as realidades, e aí, claro que aqui a gente está falando talvez até em larga escala agora, não é nem tanto o nosso foco, mas eu estou lembrando desse trabalhador também, e pensando aqui que, claro, você tem um conhecimento muito grande sobre essa realidade do pequeno produtor, em especial no interior do estado. Qual é a realidade hoje?
Mais uma vez, bom dia, Natália. A realidade, como bom sertanejo, a gente pode falar com muita propriedade, né? A gente sai de uma situação hoje, quando a gente vai falar de precipitação pluviométrica, a gente enxerga que no estado hoje há uma variação climática totalmente diferente de 30 anos atrás, Não é isso, professor? A gente enxerga que boa parte do Agreste se transformou em sertão e sertão se transformou em Agreste. Em alguns momentos aqui que a gente enxerga essa divisão pluviométrica. Mas para a gente, isso daí, para o pequeno produtor rural, a gente trata mais a segurança hídrica. Uhum. Como tratar essa segurança hídrica? Economizar o máximo, como o professor Abelardo falou, como o nosso querido colega Arthur falou agora há pouco, de captação. Primeiro nós vamos falar de captação. Quando a gente capta água, falar de cisternas. Nós temos dois tipos de captação de água. A cisterna de primeira água, a cisterna de segunda água, que vai para a produção dos quintais produtivos. A gente tem essa utilização da água captada pela chuva, não é? Diferentemente, como falar aí do cenário do Vale do São Francisco, onde existe um bombeamento, adutor, operação, manutenção de perímetros irrigados, onde vai trazer mais a questão do PIB em si. Nós não, nós vamos trazer primeiro a ala da subsistência.
Sim.
Tá entendendo? A gente traz a subsistência. Existe ainda alguns, eu como florestano, né? Quando assumi o ProRural, muita gente disse que eu era petrolinense, mas de corpo e alma eu sou florestano.
Floresta.
Floresta, é a terra do bode. Né? Até um primo Aldomar que tá aí ligado na Rádio Jornal, que ele é muito assíduo da Rádio Jornal lá, que pediu para mandar um abraço, Natália, para você.
Abraço para ele.
Mas a gente tem o que falar dessas propriedades é que nós produzimos bode através de quê? Com pouca água. Quando a gente fala da palma, a gente fala da palma associada com alguma forrageira, né? Palma forrageira para alimentação animal. E a gente usa da água para descendentação animal.
O que é isso, descendentação animal?
É onde o animal ele capta água para sobreviver. Né? Então a gente tem açudes, pequenas barragens. Quando a gente fala de barragem, não é a barragem que teve aquele absurdo lá em Minas Gerais, não. A gente precisa refazer também a questão da legislação. Porque hoje a gente não pode fazer um mínimo barramento em qualquer que seja APP, pequenas áreas, que onde trazia essa descendentação animal.
Mas hoje não pode por quê?
Por causa da legislação, risco de acidentes.
Essa problemática do Brasil, desses pontos, acabou influenciando.
Acabou influenciando. Eu vou lhe dizer assim, que meu professor aqui conhece bem. Riacho do Navio, Barra do Juá. Vou dar um exemplo. Sim. O Riacho do Navio era um rio totalmente sazonal. Então ele ficou semi-perenizado através de pequenos barramentos, onde podia captar água para fazer agricultura, onde podia captar água para construir esse suporte forrageiro para os animais. Não é? Então a gente vai tratar de uma situação pontual que é o semiárido. Esses pequenos barramentos, isso daí era para a gente retomar a nossa conversa com o meio ambiente. Não é? Aí fala de tecnologia. Ninguém mais hoje no estado está desperdiçando água. A gente tem tudo para o gotejamento, a gente fez a inversão do convencional, que era os canhões, as pessoas, inundação, que ainda isso daí acabou muito com o nosso solo. Tá entendendo? Salinizou, a monocultura
salinizou o Vale do Moxotó.
O Vale do Moxotó, quando a gente teve aquela visita, lembra, professor Abelardo? Nós perdemos um perímetro irrigado por salinização de solos.
Exatamente.
Isso daí foi muito ruim para a nossa produção aqui dentro do estado. Mas por outro lado, quando a gente fala do PISF, primeiro a água humana. Mas quantas pessoas estão ali a 1 quilômetro da passagem, da transposição, que não pode pegar um copo d'água para beber? Então, eu acho que precisava fazer mais projetos, discutir isso mais com PIFs, como a gente vai atender a agricultura familiar com essa água. Nós temos ali próximo, já que a gente já falou de um descarte de lotes, a gente vê 15 mil hectares próximo à Serra Negra para trabalhar o pequeno produtor rural. E tendo água passando no meio, a gente não pode tirar um copo d'água.
Por quê?
Por causa da legislação. Por causa de como foi que criaram a transposição do Rio São Francisco.
Agora, o Estado, interromper aqui para saber se o Estado pode auxiliar de alguma maneira na figura aqui do secretário executivo, porque a gente sabe que aí tem governo federal, tem a transposição que precisa ser concluída, mas o Estado pode de alguma maneira auxiliar isso e depois ele também conta para
a
gente?
Isso pode. A gente pode fazer uma política de desenvolvimento rural de Pernambuco. A gente pode criar um comitê onde a gente possa discutir como nós vamos chegar no governo federal para a gente distribuir mais essa água, que é, pelo meu ponto de vista, não está sendo bem distribuída e deixando de gerar economicamente aqui dentro do estado. Mas vamos falar mais sobre a questão de captação de pequeno. O reuso de água, como foi falado aqui agora há pouco, isso aí é muito importante, principalmente para quintais produtivos, o professor Abelardo pode me complementar na fala. Hoje, a gente gera, pega água boa, como falou agora há pouco, a gente gera muito efluente. Isso daí às vezes vai diretamente para o rio, às vezes fica por trás do chiqueiro, propriamente dito, atrás de uma casa, e ninguém capta essa água para decantar essa água e poder reutilizar. São águas cinzas, como chamam. Muito, tem aquele agora, o sisteminha da Embrapa, que está sendo muito usado.
Excelente. Pra,
excelente esse excelente daí, que envolve até piscicultura dentro do sisteminha. Hortaliças, então já passa para subsistência. A questão do caprino e ovinos, a questão da bovinocultura ainda no sertão, a gente para captar uma água é muito difícil. Por quê? Nós temos um bom lençol freático lá na área do Moxotó, a gente também tem uma área cristalina que pode ser também explorada, mas nós não temos a energia suficiente nos lugares que são necessitados. Para isso, nós também estamos agora com o projeto Águas de Pernambuco, né? onde nós temos, que pouco está sendo informado, mas nós... há 4 anos atrás perfuramos em torno de 4.111 poços que não estão instalados, deixando de atender quantas famílias com um número desse. Então a gente vai precisar fazer isso. Foram instalados não próximos de rede de energia.
Sim.
Então o ProRural está fazendo agora um trabalho que é o Águas de Pernambuco, onde nós vamos contratar uma empresa para instalar na maioria desses poços, onde esses poços tiver vazão, para a gente poder, e vai ser energia fotovoltaica renovável, onde a gente não vai poder escolher se vai ter energia monofásica, trifásica, para poder instalar a bomba, para poder captar essa água no subsolo, mas nós vamos dar a oportunidade de escolher mais nos lugares mais críticos, áridos, não é, para poder a gente fazer essa instalação com chafariz, onde o animal vai poder se abastecer, onde a gente vai poder ter um hectare de palma forrageira, que seja qual for o capim escolhido para ali, para alimentação, principalmente você construir, plantar o milho, ter o silo para o animal. Então isso aí a gente acaba economizando água, preservando o meio ambiente, não é? Porque a gente não vai estar fazendo inundação, como o nosso secretário falou agora há pouco, e monocultura, inundação, onde hoje nós temos áreas desertificadas aqui em Pernambuco, na região de Cabrobó, na região de Bimirim, né, professor Abelardo? A gente já tem uma situação ali próxima a Inajá, algumas situações que passaram de ser semiárido, estão passando a ser áreas áridas aqui dentro do nosso estado.
Desertificadas, né?
Sim, lá, mas assim, já em direção ao sertão, não é?
Já em direção ao sertão, mas não fique achando que só
claro
o sertão.
Que daqui a pouco não
só o sertão está seco demais, não, porque está invertendo.
Verdade.
A questão do agreste também tem alguns pontos aí que está pior do que o sertão.
Bom, isso tem um impacto direto na agricultura, porque você não começa, você tem uma dificuldade de retenção da água no solo, né? Então, bom, tem uma série de modificações, mas eu acho que houve até um debate aqui que eu acompanhei sobre desertificação.
Sim, nós fizemos recentemente sobre desertificação. Chamando IMET, chamando o professor Oswaldo Girão, geógrafo, também conversou com a gente. É muito grave, inclusive o Sudene estava com um projeto, falou com a gente à época, levando essa demanda, e tem já medidas do governo federal, só que preocupa a gente aqui essas mudanças climáticas, a gente acompanha tudo isso, não é? E os impactos pertinho da vida da gente. Bom, eu vou fazer o seguinte, vou chamar um intervalo, na volta eu gostaria que a gente voltasse para retomar alguns assuntos e, claro, outros que vocês acharem pertinentes, como, por exemplo, o financiamento para o produtor. Porque, gente, precisa de recursos, precisa de dinheiro, e muitas vezes não chega o programa oficial do governo para subsidiar tudo. É praticamente impossível dar conta de tudo. Como é que está essa linha de financiamento? Existe, não existe? E aqui Michel falou um ponto que eu quero voltar também, que diz respeito às cisternas. Existe algum meio de facilitar, de fazer com que essa cisterna também exista? Porque existia um programa federal, que aí eu confesso que não sei se foi retomado ou não, mas que levava a cisterna para a casa da pessoa, para a residência. Mas foi. E o produtor? Foi retomado?
Foi retomado, sim. Né? A gente teve boas notícias essa semana, já porque o governo Raquel Lira é prioridade a segurança hídrica.
Mas é retomado pelo governo estadual.
Pelo governo estadual e pelo governo federal.
Perfeito. Falando de segurança hídrica para o produtor rural, e a gente prometeu aqui trazer algumas informações, em especial para você, produtor, que está nos acompanhando, para toda a nossa audiência nesse dia aqui na programação do debate. Voltar com o secretário Arthur Coutinho para a gente entender, secretário, vamos lá. Hoje, como é que está essa oferta de, por exemplo, empréstimo, oferta de programas para que esse produtor possa estabelecer esses serviços dentro da sua propriedade? Michel falou algo importante que eu só quero trazer aqui um detalhe para quem não é da área, o reuso da água cinza, né, Michel, que você falou, vamos lá. Isso diz respeito à água do banho, lavagem de roupa, então essa é a fonte, só para quem não é da área ter essa informação. Mas, secretário, fico pensando nisso, porque a gente sabe que a vida do produtor não é nada fácil. Se trabalha muitas vezes no limite, se esperando do tempo, condição climática, N fatores. E aí você muitas vezes não tem dinheiro para fazer um avanço, para investir em tecnologia. A maioria dos casos não tem. Hoje, existe uma possibilidade de financiamento, linha de crédito, como é que é isso?
Existem linhas de crédito tradicionais. Ah. Né? Eu acho que o próprio Banco do Nordeste, por exemplo, ele financia, né, muitas ações, né, voltadas aí para a agricultura familiar. Né? Especificamente, né, o estado de Pernambuco, né, através de ações do governo do estado, a governadora tem captado, né, esses empréstimos via os órgãos de fomento internacional, como o Banco Mundial. Né? Então, nós estamos, por exemplo, agora dia 11 e 12 de abril, nós estaremos, não é, com a Secretaria do Tesouro Nacional negociando o PROSAR, que é o Programa de Saneamento Rural de Pernambuco, não é? Que é uma captação de 600 milhões de reais, não é, junto ao Banco Mundial, com foco em segurança hídrica para a população da zona rural. Agora, o PROSAR, ele tem três componentes, não é? O primeiro componente dele é água para abastecimento urbano, não é? Então, nesse primeiro componente, por exemplo, a gente visa otimizar, né, essas obras complementares da transposição. Então, população rural que está até 10 quilômetros dos canais da transposição vão receber água potável, não é, o tempo todo na torneira, com essas obras complementares oriundas do componente 1 do PROSAR. Não é? O PROSAR, ele tem um componente 2, que é o componente de valorização de uma política de saneamento rural que o estado de Pernambuco está implementando, que é o CISAR. Não é? A gente tem um sistema integrado de saneamento rural, onde a própria população, né, a própria comunidade, né, com o auxílio das associações rurais, né, ela faz a gestão, não é, e a operação desse sistema simplificado de abastecimento d'água. Ou seja, é ela que liga e desliga a bomba, não é, é ela que cobra a fatura, não é, de cada contribuinte. Então, nós temos essa política do CISAR em Pernambuco, que é muito forte. Não é? Hoje, Pernambuco tem 4 CISAR implementados. A gente vai estar implementando também CISAR na Mata Sul e no Agreste Central. E tem um eixo importante também assim, no PROSAR, que dialoga muito com o que já foi dito aqui, que é a parte de inovação. Né? Então, dentro lá do PROSAR, tem um eixo, não é, onde a gente vai investir em, que a gente está chamando de tecnologias inovadoras para o saneamento, ou seja, no reuso, não é, vai investir. Quando eu estava vindo para cá, o nosso secretário, o professor Micirilo, pediu para eu não esquecer de falar de barragem subterrânea.
Então, explica para a gente o que é isso, barragem subterrânea.
Não é, barragem subterrânea.
O nome já explica muito, mas dá para fazer? Como é que é?
Quando você tem lá o leito seco de um rio, não é, no semiárido, se você escavar, não é, geralmente ele é pouco profundo, 2, 3, no máximo 4 metros de profundidade, você vai ver que vai passar um filetezinho de água lá embaixo. Ou seja, em cima você não vê nada, mas embaixo tem o que nós hidrólogos chamamos de vazão de base, ou seja, tem um escoamento subterrâneo que continua lá. Então, se você impor lá uma paredezinha de alvenaria, esse nível d'água vai subindo, subindo, ou uma lona subindo, e aí você vai começar a ter toda uma área úmida, não é? Que pode servir para dessedentação de animais, como o Michel bem colocou aqui, mas vai servir assim, praticamente para a agricultura, né? Uhum. Ou seja, você aumenta bastante essa capacidade de gerar alimentos, né, com uma tecnologia como essa. E é uma tecnologia totalmente adaptada para o nosso semiárido. Então, dentro do PROSAR, nessa parte de inovação, né, tem um componente que está previsto, é o reuso, estão previstas, né, barragens subterrâneas. Né? Para além disso, a própria secretaria está, né, lançando um edital de chamamento público para organizações sociais para construir 400 barragens subterrâneas em todo o estado de Pernambuco. Ou seja, isso é mais do que foi feito em todo, digamos assim, em governos anteriores. Não é? Então, a governadora tem dado um foco assim, grande na questão hídrica, não só para resolver a questão urbana, que a gente sabe, não é, que o desafio é enorme, mas também para que isso dialogue com a produção rural. É? Para além disso, a gente também tem um programa de dessalinização, não é? Como consequência do grupo de trabalho da estiagem que a governadora criou, né, para tratar das questões do El Niño, não é? Ficou decidido no IGT que a gente vai ampliar até 600 dessalinizadores. Para você ter ideia, da época de Dr. Arraes até agora, Pernambuco tem um parque de dessalinizadores de cerca de 300. Ou seja, a gente vai estar como meta até o final de 2026 de mais de 600 dessalinizadores. Isso é um aumento enorme, até porque a nossa geologia, né, na maior parte, ela não favorece poços com grandes vazões. Ou seja, são poços rasos, com água salobra, né, com alto percentual de cloretos. Ou seja, a gente precisa dessalinizar. Né? Inclusive, da última vez que eu estive aqui, né, a gente viu a dificuldade de pronunciar a palavra dessalinização. E Fabi, que está ali, né, com toda a equipe de comunicação, fez um vídeo, né, o governo fez uma chamada com as comunidades que foram beneficiadas e todo mundo validou que é difícil falar a palavra dessalinizador.
Ah, com certeza. Mas eu lembro nem que isso, vou tentar, viu?
Aqui, isso foi inspirado, eu certeza, né, Fabinho, aqui na falha da Natália, que disse, eita, como é difícil falar essa palavra.
Viu? Tô aqui faltando um pouco, mas é importante. E eu lembro até que a gente, à época, falou, né, secretário, o que é isso? Porque explicar para as pessoas e aproximar elas é muito importante entender o que significa, tanto para o consumidor quanto para o produtor. Agora, professor, eu queria conversar com o senhor também sobre a questão da perfuração. A perfuração do solo. Essa também é uma alternativa? A gente está preparado para isso? Tem como fazer? Poderia ajudar o produtor? O que o senhor acha?
Essa temática é muito interessante. Eu estava voltando ontem de um trabalho de campo, estava conversando com meus alunos exatamente sobre essa questão. Lembrando da época de governos passados, década de 90, por exemplo, quando se tinha uma infraestrutura no estado de Pernambuco que garantia perfuração de pequenos poços, cacimbões. Não é? Existia na Emater, depois EBAP, que foi extinta, uma infraestrutura fantástica que dava um apoio. Não é? Essa infraestrutura, eu acho que ela é estratégica, é até uma sugestão que eu faço, porque eu vejo muito, eu acho que, enfim, do que se tem hoje é fruto desse período, né, do governo Miguel Arraes, segundo o governo Miguel Arraes, onde houve esse investimento. Você tinha uma empresa no estado de Pernambuco que focava...
Era uma empresa pública, professor?
Pública, que focava nessa questão da construção dos poços. Então, você tinha sondadores, pessoas experientes, logística, caminhões equipados, não é? Tecnologia na construção desses poços. Não pode ser cacimbão, simplesmente. Você tem tecnologias... De 30 anos atrás, onde se tinha todo um critério para a construção desses cacimbões, exatamente para isso que o secretário colocou, que é aproveitar com racionalidade esses vales de rio, vamos chamar assim. Eu acho que os ouvintes que estão nos acompanhando, que moram em áreas rurais, próximo a esses vales de rio, vão entender o que está sendo colocado aqui, inclusive a questão da barragem subterrânea, não é? Que é, sem dúvida, uma política pública extremamente, tem um potencial muito elevado, não é? Então, experiências passadas do governo do estado, não é? Foram extremamente impactantes em alguns vales, onde não se tinha água para o pequeno produtor. Sim. E a partir da construção dessas pequenas intervenções de baixo custo, acessíveis a municípios, a pequenos financiamentos, se gerou impactos extremamente positivos para a oferta hídrica. E aí eu até aproveito o momento para falar um pouco sobre essa questão das nossas águas subterrâneas, que foi, na verdade... Você começou a perguntar sobre isso, né? Como acumular. E Pernambuco, apesar da gente ter uma geologia desfavorável, nós temos esses vales de rios que estão aí com potencial. O rio seca, mas o subsolo, até 10 metros de profundidade, você tem água. E a maioria dos pequenos produtores, a maioria sabe disso. Inclusive, eles já estão instalados nessas áreas. Não é? Então, programas que façam a gestão desses vales, que se controle as retiradas, né? Que se crie, de fato, permitam investimentos do pequeno produtor para um uso racional desses vales, isso traz, sem dúvida, um impacto positivo.
Claro.
Não é? Não sei se a senhora conhece, por exemplo, a região de Arco Verde, não é? Vales, o vale, por exemplo, do Mimoso, que fica entre Pesqueira e Arco Verde, não é? É um vale com potencial enorme. Épocas de seca, inclusive, até em alguns momentos até convidei jornais, televisões, para presenciarem o conflito pelo uso da água. Então, você tinha ali na beira da pista, na estrada, caminhões tirando água sendo vendida. Muitos produtores, inclusive, que se beneficiavam, vendiam a água para comercializar, para usos diversos, e faltava uma gestão. Faltava uma gestão, seja pela associação, seja pelo governo do estado, não é? Então, se precisava criar alguns mecanismos para se gerir essas águas, principalmente na época de escassez.
Claro.
Porque, então, essa questão da barragem subterrânea, o aproveitamento racional e controlado dessas reservas do subsolo, isso tem um impacto muito forte, no meu entender.
Claro. Agora, Michel, vamos falar sobre cisterna, sobre como é essa realidade para o produtor. E outra questão aqui, lá na abertura eu lembro que você falou o seguinte, disse assim para a gente, olha, hoje não existe desperdício. Lembro que você colocou isso. E aqui o professor está falando sobre o uso racional. Bom, então, de fato, na sua opinião, hoje o produtor, o pequeno produtor, ele está fazendo um aproveitamento adequado dessa água?
Sim, o pequeno produtor sim, aquele que tem mais escassez de água. Mas ainda vale salientar que alguns perímetros irrigados ainda estão usando sistemas de irrigação que estão tendo esse desperdício. A gente vê aquele no reassentamento ali da região de Itaparica, com um problema muito grave, ainda usando canhão para poder irrigar uma pequena horta. Então a gente precisa fazer essa conversão para novas tecnologias, para gotejamento, não é? Mas falando sobre as cisternas, é bem claro que falar também agora há pouco em saneamento rural. A questão de saneamento. Cisterna, saneamento rural. Na maioria, eu posso falar com propriedade que mais de 40% ainda dos pequenos produtores não tem nem banheiro para o saneamento.
É verdade.
Sendo bem, bem franco para vocês aqui. Mas eles têm uma cisterna. E nessa cisterna é que eles passam toda a estiagem de uso dela. Mesmo sendo abastecida com a escravidão do carro-pipa, mas ainda eles têm essa cisterna como salvação. E nisso
só,
gera...
Só para colocar um aqui, só vou deixar você continuar. Dentro do Prozar, quem for beneficiado com abastecimento d'água... também vai ser beneficiado com saneamento, inclusive com módulo sanitário, caso não tenha.
Isso é importante.
Exato. Isso daí a gente acha que não, que isso foi coisa de 30 anos atrás, 20 anos atrás, mas não existe.
É verdade, Michel.
Esse daí é um grande programa do governo federal em parceria com o governo do estado que vai atender essas famílias. Mas quando a gente fala do uso da cisterna, nós recebemos agora, nós abrimos... Teve aquela chamada pública onde Pernambuco foi através da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, no nosso secretário Cícero Moraes, recebemos agora uma sinalização de 36 milhões para fazer cisterna, construir cisterna. Nós vamos atuar. Muita gente fala, porque eu preciso de uma cisterna. Ah, eu quero uma associação, quero 200 cisternas, certo. Mas daí já existe dentro do ProRural um controle, um zoneamento, onde a gente vai chegar naqueles que realmente não têm uma cisterna. Não adianta a gente chegar e colocar uma cisterna em cima da outra, como alguns pedidos chegam. Eu quero 200 cisternas, sabendo que o município tem 400. Tem município que não tem 30.
Não é, é que a angústia do produtor...
E a angústia do produtor. Umbigo, a gente pensou muito mais além. Não, a gente precisa... ainda existe fome dentro da zona rural. A cisterna de segunda água, a gente não pode colocar no equilíbrio na quantidade, mas nós vamos fazer uso também dela. Porque é nela que a gente vai captar água para poder fazer trabalhar a horticultura, pequenas culturas para o pequeno produtor. Não adianta a gente só fornecer a cisterna para acabar com a sede e também poder produzir. A mesma coisa quando a gente deixa a cisterna um pouco de lado e vai para requalificação de barragens, barreiros, que isso daí eu acho que a Secretaria de Recursos Hídricos é da expertise deles, mas a gente fez um acordo informal onde o Pró-Rural, junto com o SDA, está requalificando algumas barragens. Semana que vem mesmo nós estamos fazendo a entrega da barragem em Aldeia Velha, em Arco Verde, onde era recurso do Banco Mundial, mais ou menos, né, Sequeira, de 600 mil reais, né?
Um aporte
de requalificação de 600 mil reais, onde a capacidade dessa barragem é 380 mil metros cúbicos, não é? Então dali vai 50 famílias, 500 famílias vão aproveitar dessa água, não é? E entre outras que nós estamos fazendo essa requalificação, que onde a gente chega mais de... não tem manutenção nessas barragens há mais de 40 anos, principalmente as do governo do estado, onde a gente está fazendo essa parceria junto com o nosso professor Almir Cirilo, de também ajudar nessas pequenas barragens. Quando a gente fala pequenas barragens, não vamos confundir com a barragem subterrânea, que uma barragem subterrânea, ele vai barrar aquele fluxo de água, quando fala o nosso professor Berlardo, onde traz a umidade para poder se produzir. A gente está falando de água mesmo, que pode ser usada tanto para abastecimento humano, como também aproveitá-la para a produção.
E essa requalificação, ela é muito custosa, precisa de fato de muito investimento, é rápida, não é? Porque depende, claro, de cada situação. E tem previsão de mais acontecer?
Tem, né? Tem sim, a gente tem, tá listando. Eu acho que a Secretaria de Recursos Hídricos é diariamente recebendo...
Tem, a gente tem demanda diária disso.
Demanda diária, o Pró-Rural também, pequenas barragens, a gente está assim... fazendo projetos, tanto da manutenção, limpeza, requalificação, aquelas que seja de material solo, de mover material solo, como também das barragens de argamassa. A gente também está fazendo essa requalificação.
É porque o Nordeste brasileiro, né, ele passou por uma política de açudagem, né? Principalmente no momento em que a SUDENE já foi um órgão mais forte, nós tivemos essa política do açude, né? Então, os pequenos barreiros, os açudes, que acabam, e até hoje, né, acabam dando esse suporte, né, ao pequeno produtor rural. Então, nós temos assim, centenas deles espalhados em todo o estado, e temos, por exemplo, uma gerência específica de segurança de barragens. Michel apontou um ponto importante, né, que decorrente lá do acidente de Mariana, né, a Lei Nacional de Segurança de Barragens colocou todo mundo quase que no mesmo patamar. Não é? Ou seja, até esses pequenos barramentos ficaram sujeitos, digamos assim, a um rigor, ao meu ver, assim, exagerado.
Para esse,
para finalidade.
Não vai fazer risco, né? não vai fazer risco a jusante. A montante de uma pequena barragem, você vai, dependendo do porte da barragem, você vai trabalhar uma piscicultura, já é mais algo para um desenvolvimento econômico daquela região. Uhum. Não é? Então, a jusante a gente perde muita água, né, professor Belardo? Se a gente for ver a importância do pequeno barramento, como eu falei agora há pouco, como o Riacho do Navio eu falei, como o Rio Pajeú também, a gente fazendo esses pequenos barramentos aí em cima do leito, um metro, que isso daí eu acho que não influi no risco de quebra dessa barragem, mas aqui dali pereniza o rio por em torno de 90 dias. Que já
você
é muito,
aumenta a capacidade, né,
aumenta a capacidade, tá entendendo? Aqui dali vai salvar não só o seu rebanho, mas vai salvar também uma produção.
Claro.
Em 90 dias você cultiva muitas
cultivas, né? Muita cultiva, melão, cebola, milho, o suporte forrageiro que foi indicado lá para a região. A gente também tem esse programa que eu falei agora há pouco de água de Pernambuco. Nós temos também emenda de bancada federal, conseguimos captar.
Já conseguiram recurso.
Já conseguimos recurso e nós vamos entrar com essa questão de perfuração, instalação e principalmente de montagem de chafariz.
Sim.
Para poder atender as associações. Tem associação que ainda não tem um poço para poder matar a sede.
Promessa é Dívida, voltando aqui com Michel Ferraz, diretor-geral do Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural, agradecendo pela sua participação, representando aqui os produtores. Quero que explique para a gente sobre esse conceito do chafariz, mas antes disso, o Dário Ferraz Júnior, de Casa Caiada, está mandando um olá aqui para você, parabenizando pelo debate, mandando um alô para, além de ouvinte, primo. Aí tá em casa, né, rapaz?
Um abraço para você. Obrigada, meu primo. Em breve estaremos juntos aí, um forte abraço. Veja bem, a questão do chafariz não passa de um sistema simplificado de água, coletivo, não é? Coletivo. Porque muita gente, ó, veja bem, não estou aqui puxando situações políticas, mas já usaram da política no sistema de abastecimento d'água pontualmente em alguns, em vez de colocar em associações, colocar em fazenda, tá entendendo? De produtores separados, onde o que está precisando pegar água não está tendo acesso.
Entendi.
Então nós vamos fazer chafariz, sistema de abastecimento coletivo. Tá entendendo? Coletivo. Caixa suspensa, com várias aberturas para poder abastecer e realmente levar água para aquele que está precisando. Como diz a nossa governadora Raquel Lira, atender os invisíveis.
E precisa demais porque é universalizar. A gente fala tanto sobre isso, tem o marco, tem que universalizar. Bom, vou agradecer então pela participação. Até a próxima.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na Rádio Jornal, esse programa de alta audiência aqui no nosso estado. E fico disponível para qualquer chamada de vocês aqui, esclarecedor na área rural. Forte abraço a todos, a meu colega aqui de governo, Arthur, né, e ao meu professor aqui, Abelardo.
Obrigada. Bom, vou agradecer também,
e professor. E a você também, né, Natália?
Obrigada, querido. Agradecer também ao professor Abelardo Montenegro, pós-doutor em modelagem hidrológica, doutor em recursos hídricos, mestre em hidráulica e saneamento, professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco. A gente tem um minutinho para cada um ainda fazer suas considerações. Eu gostaria de ouvi-lo mais um pouquinho ainda, professor. Obrigada, viu?
Eu que agradeço a oportunidade, Natália. A agradecer também o convite, né? Um convite extremamente relevante, que a universidade esteja alinhada com essa grande questão de investimentos e essa temática que, sem dúvida, os ouvintes que estão conosco sabem do desafio que é a segurança hídrica para o pequeno produtor rural, né? E eu sou, acima de tudo, um otimista. Eu vejo que, como disse no início, muito se tem investido. Minha avaliação é que estamos no caminho certo e que é preciso acreditar. Eu acho que o pequeno produtor precisa acreditar, entender que, através da cooperação, do associativismo, não é, ele certamente vai conseguir acessar os canais que os poderes públicos geram, né? E com isso incrementar a segurança e a produção de alimentos. Então, cumprimento aqui o Michel, a satisfação, e o Arthur Coutinho pela, enfim, parceria, digamos assim, nesse momento aqui com vocês. Muito obrigado.
Obrigada, professor. Arthur Coutinho, secretário executivo de saneamento do estado. A gente sabe que os desafios são grandes, mas eu saio também, professor, com essa palavra, acho que otimismo, expectativa. A gente sai com isso, né, pro produtor. Muito obrigada, viu? Até a próxima.
Agradeço, querida. Obrigado, Natália, né? Obrigado aqui tanto ao professor Abelardo quanto a Michel. A gente pode sim ser otimista. O governo do estado de Pernambuco, né, a governadora tem colocado a questão da segurança hídrica como uma questão fundamental. Nós estamos aí com vários programas já, digamos assim, que vão atender de imediato, né, toda a população rural do estado, já de imediato, né, tanto a questão do PROSAR, tem o Pernambuco Agroecológico, que também está saindo lá pela agricultura. E fora essas ações com tecnologias sociais, instalação de dessalinizadores de poços, né, eu vou aproveitar aqui também para mandar um abraço. Claro. Tem um bocado de gente aqui.
Eita.
O pessoal da secretaria.
Todo mundo ouvindo a Rádio Jornal.
Exatamente, o pessoal da secretaria, né, que está lá na audiência, o pessoal da universidade, né, aqui pedindo lá do grupo de pesquisa, tanto professores quanto estudantes. Então, um abraço aí para todo mundo.
É isso aí, melhor registrar para depois não ficarem cobrando, né?
Exatamente.
Bom, para você que esteve com a gente, muito obrigada pela audiência. Esse debate fica salvo lá no YouTube da TVJC, para você também acompanhar quantas vezes quiser. Aplicativos também como Spotify, pode voltar lá para ouvir quando quiser. Madrugada tem reprise. Até amanhã.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.